Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bom, estamos aqui com mais um Feijoada Completa e nesta edição quem está com a barriga no fogão preparando essa deliciosa feijoada é Verônica Lima e eu, André Amaro. Lembrando que a Rádio Câmara chega a Cuiabá em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Rádio Câmara Cuiabá 89.5 FM, mais um canal de comunicação do Parlamento com a sociedade. Bom, e as músicas que a gente está ouvindo nesta edição vem do grupo Patubatê, um grupo genuinamente brasiliense que há 15 anos já está na estrada. Um grupo que utiliza instrumentos convencionais que se misturam com aqueles construídos a partir de materiais recicláveis, como latas, baldes, tonéis, panelas e até peça de automóveis. E é fazendo shows com essas peças de automóveis que o grupo Patubatê está acompanhando a tocha olímpica pelo Brasil inteiro. O som tirado dessas engenhocas é mágico, singular, como você pode conferir. Aumenta o som aí pra gente ouvir um pouco mais de Patubatê. Bom, e agora vamos continuar aqui no Congresso com as notícias do Congresso. O Congresso tem vivido momentos intensos, né, Verônica?
Tem, sim. O Brasil inteiro, né? Bem, a gente já falou de algumas discussões intensas que aconteceram aqui da CPI dos crimes cibernéticos e agora a gente fala de outra CPI que está em funcionamento aqui na Câmara, que é a CPI da máfia do futebol. Essa CPI foi criada no fim de março e realizou essa semana uma audiência pública aqui na Câmara. Os parlamentares discutiram sobre contratos de marketing, direitos de mídia, patrocínios e eventos envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Monteiro, ele é advogado, coautor do livro Futebol, Mercado e Estado, Projeto de Recuperação, Estabilização e Desenvolvimento Sustentável do Futebol Brasileiro. Ele esteve aqui na Câmara nessa semana para essa audiência pública da CPI da Máfia do Futebol e apresentou aí algumas propostas sobre o futebol brasileiro. E uma delas é dar aos clubes de futebol participação acionária no patrimônio da CBF. É isso mesmo, Rodrigo? Bom dia, bem-vindo ao Feijoada.
Bom dia, antes de mais nada, é um prazer estar falando com Verônica, com o André e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigada, o prazer é nosso, Rodrigo.
Pois é isso mesmo. Essa ideia que envolve a CBF faz parte de um projeto maior, um projeto que foi concebido a partir do estudo de modelos que existem fora do Brasil, tanto na Europa como na América, e na América aqui não apenas os Estados Unidos, mas os países vizinhos e que têm alguma tradição de futebol, como Argentina, Uruguai, Chile e a Colômbia. E mais importante, olhando-se para o que se fez no Brasil desde a Lei Zico. Então a ideia foi entender os acertos e os equívocos, entender se o momento levava ou indicava um determinado caminho e chegar aos dias de hoje. Então a nossa proposta resumindo, formar um mercado, é preciso formar um ambiente, um novo ambiente, um ambiente saudável, com novas regras, com novas lógicas, com novos conceitos, que poderá este mercado, em primeiro lugar, reconhecer e proteger o futebol como um bem cultural, mas permitir que ele seja também desenvolvido como um bem econômico. E como bem econômico, ele tem um grande potencial de integração nacional e de desenvolvimento social. O futebol pode trazer para o país divisas, pode trazer desenvolvimento educacional, social. Então, esta é a nossa preocupação.
E a gente quer falar sobre esse patrimônio, sobre essa relação entre os clubes e a CBF, né? A CBF vende esse bem público, que é um bem nosso, do Brasil e esse dinheiro fica num campo privado. A ideia é distribuir isso para os outros clubes, distribuir esse bem, essa camisa amarela, para que ela gere lucros para os clubes também?
Exatamente. A gente tem dois projetos, ou dentro deste projeto, vamos dizer, quatro pilares fundamentais. Eu chego rapidinho na CBF. O primeiro é a criação da Sociedade Anônima do Futebol, que vai ser o veículo que permitirá que os clubes criem uma empresa com ativos relacionados ao futebol, e esta empresa, então, será o veículo para que o esporte volte a se desenvolver no país. O segundo pilar é um novo sistema tributário que modifique a lógica atual. O Estado, atualmente, ele não só regula, como ele financia o futebol brasileiro. O Estado financia porque ele, não recolhe tributos, porque os clubes não pagam. Dois, o clube deixa de pagar, aí o Estado oferece um parcelamento. E três, vira e mexe, o Estado perdoa as dívidas tributárias. Ou seja, está financiando. Então a gente oferece aí um novo modelo tributário. Terceiro aspecto muito relevante. A gente cria instrumentos de mercado para que a Sociedade Anônima do Futebol capte dinheiro e possa ser grande, forte, competitiva. E não apenas os grandes times, os pequenos, os médios. Isso se passa no plano local, regional ou nacional, de modo que se estimula a criação aí de times fortes regionais. E o último aspecto, que é esse que você mencionou, sim, o que a gente propõe é que os associados da CBF, as federações e os clubes que votam hoje na CBF, eles resolvam, na sua Assembleia Geral, atribuir para cada um deles títulos patrimoniais. Assim como uma pessoa que se torna sócia de um clube, as federações e os clubes de futebol passariam a ter títulos patrimoniais da CBF. Esse título patrimonial é um ativo, faz parte e vai fazer parte, então, do patrimônio desses beneficiários. Ato contínuo, ou na sequência, os clubes e as federações resolvem transformar a CBF em uma sociedade anônima. E aí a nossa proposta final é que esta sociedade anônima abra o seu capital na Bolsa de Valores. Ou seja, teríamos na partida uma sociedade anônima, que seria a CBF-SA, com ações negociadas em bolsa e que poderiam ter as suas ações livremente negociadas. Quem vai negociar essas ações? Num primeiro momento, os clubes e as federações. Eles podem vender parcial ou totalmente as suas ações que eles tiveram. A venda não é um problema. Por quê? Porque os clubes, sobretudo, vão, em função dessa operação, encaixar dinheiro, né? Vão colocar dinheiro em caixa e poderão aplicar na aquisição de direitos econômicos de jogadores, construção de estádios para aqueles que não têm, como, por exemplo, o Flamengo, reforma dos atuais ou em outros projetos de desenvolvimento, formação de jogadores, como eles quiserem. E eles não perdem o vínculo com a CBF. Por quê? Porque este vínculo é um vínculo participativo. Se o clube jogar a primeira, segunda, terceira ou quarta divisão, ele tem uma vinculação com a CBF. De modo que este movimento gera, em primeiro lugar, a possibilidade de os clubes e as federações terem um patrimônio representado pelas ações da CBF. Se quiserem guardar este patrimônio eternamente, guardam. Se quiserem vender e fazer dinheiro com isso, vendem. Ok? Bom, uhum. O que é importante, sob a outra perspectiva, para evitar que a CBF passe para as mãos de uma pessoa, de um grupo de pessoas, brasileiros ou não brasileiros, desejáveis ou não desejáveis. O fato é que, como a gente disse na CPI esta semana, o futebol brasileiro deve ser algo do povo, né?
Claro.
Uhum.
Como é que a gente vai fazer para que isso seja do povo brasileiro? O povo, ou as pessoas que fazem parte, podem, se quiser, participar disso, ser donas disso. Então, o que que a gente ofereceu como proposta? Que a partir do momento em que a CBF passa a ter ações negociadas em bolsa, com exceção dos acionistas originais, que são os clubes e as federações, enquanto eles mantiverem as suas participações, a partir do momento que eles vendem, nenhum novo acionista pode ter mais do que um determinado percentual, para evitar que uma pessoa possa, então, se apropriar desse símbolo do país, não é?
Uhum. Que é um grande... Rodrigo, deixa eu te interromper só um minutinho, porque eu queria pegar ainda um ponto interessante que você pincelou, mas, na minha opinião, é muito importante para o nosso futebol, até mesmo por causa dessa cultura, dessa paixão que a gente tem, o Estado não regula, o Estado não deveria exigir, justamente porque ele financia o futebol, ele não deveria exigir contrapartidas aos clubes de futebol na formação de jogadores e ingressos mais baratos para que a população possa assistir aos jogos. Como é que entra o Estado aí nesse projeto que você apresenta de abrir o capital do futebol brasileiro para o mundo?
O Estado sempre regulou, só que ele regula de uma forma muito restritiva, sob uma perspectiva amadora. Por que eu digo amadora? Porque quem opera hoje o futebol no Brasil são associações civis sem fins lucrativos. Então, são associações formadas por pessoas não profissionais, mesmo que sejam profissionais nas suas áreas de atuação, que não podem ser remuneradas e que dedicam parte do tempo livre, se é que tem tempo livre, para administrar um negócio econômico. O Estado, de tempos em tempos, tenta, sim, em troca de alguma forma de salvamento, impor regras que, ou contrapartidas de governos, governo interno, de boas práticas, de gestão, de transparência. O Profut é um exemplo que permitiu aos clubes endividados que parcelassem as suas dívidas tributárias, mas deveriam incorporar novos conceitos, novas formas de administrar. O problema é o seguinte, que as sanções que são previstas, na hora de impô-las, de se colocar, de se executar, elas são inviáveis do ponto de vista político. Imaginem vocês o Flamengo não conseguindo cumprir uma determinada norma administrativa relacionada à sua gestão e que é rebaixado para a segunda divisão. Isso causa uma comoção social. Então, o problema é que o Estado vem regulando sempre sob um aspecto punitivo. Ele ainda não percebeu que a solução do futebol, menos do que punir o que já está numa situação periclitante, o nosso futebol hoje não tem dinheiro, não tem recursos, é endividado, os estádios vazios, não consegue mais formar, quando forma vai embora muito cedo. E dentro deste cenário, que é um cenário desolador, o Estado vem e fala, ahá, e se você não fizer isso, eu ainda vou puni-lo. Ora, punir quem já está quase no final da linha, já não vai se preocupar muito em praticar atos internos para melhorar a situação. O que a gente propõe aqui é dizer o seguinte, olha, é fundamental que se mude a mentalidade. A gente tem que pegar o exemplo, sobretudo, da Alemanha. E não é porque colocou o 7-1 no Brasil na última Copa do Mundo de 2014.
Mas também por isso, né? Que foi uma lição que a gente precisa aprender, né?
Precisa, mas o que eu quero dizer, eu não tô pegando a Alemanha por causa do 7-1. Mas o 7-1 só é o reflexo do que foi feito lá atrás na Alemanha.
E o que não foi feito no Brasil.
E o que não foi feito no Brasil. Em 2000, a Alemanha é desclassificada na primeira fase da Eurocopa. Se forma um pacto nacional com participação do Estado, do mercado, de agentes públicos e privados, para estabelecer uma nova forma de pensar o futebol. Se criam agrupamentos regionais, relações entre os times de futebol e escolas, incentivo para que alunos que tenham uma boa assiduidade e nota possam participar de treinamentos, enfim, linhas de financiamento para quem segue determinadas normas previstas pelo Estado. Isso faz com que as crianças se interessem, os pais se interessem, o Estado olhe, investidores, sendo aqui é o caso do Brasil.
Rodrigo, eu Infelizmente, eu queria conversar com você aqui a manhã inteira deste sábado, mas a CPI está começando ainda, ela ainda tem um tempo pela frente para trabalhar, então eu vou ter que encerrar aqui a nossa conversa, mas já fazendo um convite para você voltar aqui ao Feijoada, e a sua proposta é realmente muito interessante, mas bem densa, né? Que a gente realmente vai precisar de muitos programas para explorar tudo que vocês vêm trazer aqui para a gente, né?
Verônica e André, e ouvintes da Rádio Câmara, eu estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem, se o tema não for, não perturbar demais a audiência.
De jeito nenhum.
Eu terei o maior prazer, afinal de contas é algo que apaixona o brasileiro.
Com Imagina, certeza. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, inclusive na sequência nós vamos ouvir o deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade Minas Gerais, que é o presidente da CPI da Máfia do Futebol.
Deputado Laudívio Carvalho, bem-vindo ao Feijoada Completa, bom dia para o senhor.
Bom dia, Verônica, prazer falar com você, prazer falar com meu amigo André. Tudo bem?
Tudo jóia. Desculpa fazer o senhor esperar, mas a conversa aqui com o Rodrigo estava muito interessante, porque esse tema do futebol é um tema que a gente quer falar sobre isso o tempo inteiro, né?
Claro, e para mim foi um prazer continuar aqui da escuta. Eu acabei ganhando muito conhecimento com essa conversa que vocês mantiveram aí com o Rodrigo.
Ele apresentou a proposta, né, de criar uma sociedade anônima. Em última instância, seria criar uma sociedade anônima da CBF, com participação, inclusive, de nós, cidadãos. Como é que vocês receberam, como é que os deputados receberam essa proposta? É viável? Vai ser tocada?
Olha, Verônica, todas as propostas que chegarem à CPI serão muito bem analisadas, porque nós trabalhamos ali com muita responsabilidade, não com paixão, porque futebol é paixão. A gente tem que entender que o esporte é paixão. Eu, durante muitos anos da minha vida, pratiquei karatê. Aquilo era uma paixão. Eu fazia aula de manhã, dava aula à tarde, dava aula à noite. Era uma paixão na minha vida. E assim é também com o futebol, é com o vôlei, é com o vôlei de praia, é com o basquete, é com a natação, é com o remo. Aqueles que gostam, gostam muito. O que nós precisamos entender é que a CPI tem limitação. Primeiro de tempo, são 120 dias. Nós decorremos aí praticamente um mês desse tempo. Uhum. E nós temos também uns procedimentos que têm que ser respeitados. Por exemplo, votação de requerimentos, solicitação de oitiva de pessoas, solicitação de viagens, solicitação de documentação à própria CBF, à FIFA, a empresas privadas. Qual é o nosso grande objetivo? É entender melhor como isso pode funcionar, como nós podemos transformar esse esporte em um esporte respeitável no país. E tudo isso que nos chega, nós vamos tirar lições e vamos aprender, e mais que isso, vamos colocar em votação e vamos discutir. O que os dois advogados e escritores, o Rodrigo, que acabou de falar com vocês, e o José Francisco, que eles nos trouxeram, já nos serve de base para iniciar uma discussão mais aberta, uma discussão mais ampla, uma discussão mais cristalina. E outros convidados nós estaremos ouvindo. Por exemplo, nós convidamos o pai do Neymar para comparecer, para falar conosco. Ele vem como colaborador, ele vem para nos ajudar, para a gente entender um pouco mais como é que funciona um contrato de um jogador de futebol, como é que o clube entra nisso aí. Nós estaremos, o relator dessa CPI, que é o deputado Fernando Monteiro, e eu estaremos na próxima terça-feira no Rio de Janeiro, conversando com o Dunga, que é o técnico da seleção brasileira, que infelizmente ele não terá condição de comparecer a esta casa aqui, mas nós iremos até ele, já que a seleção brasileira está treinando, a seleção brasileira está em plena atividade. E o Dunga, como técnico da seleção, ele tem seu tempo tomado com esses trabalhos realizados.
Mas, deputado,
então, nós iremos ao Rio de Janeiro para conversar com ele, para ouvir, inclusive, sugestões para que nós possamos melhorar.
Mas, deputado, o senhor mencionou o pai do Neymar. Não tem aí algumas denúncias envolvendo o Neymar e o pai dele, o contrato com o Barcelona? Isso não vai ser investigado pela CPI?
Olha, deixa eu te explicar, são duas coisas. Primeiro que ele vem como colaborador, como convidado. Ele não vem convocado. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que qualquer investigação, para que nós possamos entrar, tem que virar requerimento. Nós precisamos da denúncia. E essa denúncia pode ser feita a qualquer momento, a qualquer instante. Basta que ela seja protocolada dentro da secretaria da CPI, que investiga a máfia do futebol.
Por algum deputado da CPI.
Sim, claro. Não só da CPI, pode ser um deputado que não participa da CPI.
Quais as denúncias? Já tem alguma denúncia protocolada?
Olha, veja bem, nós temos vários requerimentos que já foram votados, pedindo contratos, contratos que foram feitos com times de futebol pequenos, com times médios, com times grandes, contratos de divulgação pela mídia, enfim, vários requerimentos já foram protocolados, foram votados, alguns poucos rejeitados, a maioria tendo sofrido a aprovação da própria CPI, e todo esse material está disponível. Se vocês entrarem no site da Câmara, o meu amigo ouvinte que está nos acompanhando, a minha amiga dona de casa, está nos ouvindo agora, é só entrar que tem toda a relação, tem todo o rol dos requerimentos que foram aprovados e alguns poucos que foram rejeitados.
Uhum. É, o senhor pode falar um pouco sobre o que, que provocou a criação da CPI?
Olha, isso foi um requerimento do deputado João Deli, um requerimento que foi colocado em pauta, foi colocado em discussão e votação na casa no ano passado. O João Deli é ex-campeão mundial de judô, ele que tem ligações fortes com o esporte, entendeu que haveria necessidade de abrir-se uma CPI nessa casa, uma vez que José Maria Marim, um dos dirigentes do futebol brasileiro, o empresário José Adams, foram presos, estão lá nos Estados Unidos, várias denúncias ocorreram, denúncias de formação de quadrilha, de corrupção, de desvio de dinheiro público dentro do futebol, tudo isso motivou o deputado João Deli a fazer esse requerimento. Ele foi aprovado e tornou-se então uma CPI, que foi a segunda CPI instalada este ano aqui na Câmara Federal.
A CPI pretende ouvir o José Maria Marinho, já ouviu?
Veja bem, já aprovamos um requerimento para uma comissão aparecer aos Estados Unidos. Estamos fazendo contato através do Ministério da Justiça aqui no Brasil com a Justiça norte-americana para que possamos fazer, então, esse compartilhamento de dados existentes nas investigações lá nos Estados Unidos e ouvir também, se possível, José Maria Marinho e o Ávila no território norte-americano. Essa é a nossa pretensão. O Ministério da Justiça já faz contatos com a Justiça norte-americana para que nós possamos, então, fazer essa troca de informações e trazer com mais substância todo aquele material que for possível trazer, porque tem material que é considerado sigiloso na investigação norte-americana, que seguramente não vão abrir para outros países, mas aquilo que for possível trazer, nós temos essa pretensão.
E a partir dessas investigações, outros nomes podem surgir aí para serem investigados, né?
Claro, eu sou repórter de polícia, durante muitos anos eu trabalhei na área de investigação, aliás, trabalhei durante 35 anos no rádio e na TV fazendo isso. Muitas vezes você começa uma entrevista e vocês dois, você e o André, são entrevistadores, são competentíssimos nisso. Vem uma pergunta, na metade da resposta do seu entrevistado, já tem uma segunda pergunta engatilhada.
Exatamente.
Então, você começa a conversar com uma pessoa, quer seja uma oitiva, quer seja uma entrevista, e de repente surge um segundo nome, no segundo surge um terceiro nome. E à medida que esses nomes forem surgindo, os requerimentos forem sendo aprovados, nós vamos buscar essas pessoas e fazer as oitivas dela, tanto no território nacional quanto fora do Brasil, se necessário for. E se tivermos tempo, porque eu volto a repetir, são apenas 120 dias nessa CPI.
Uhum. E a relação em relação à transmissão dos jogos, esses contratos de compra e venda, isso aí também está no escopo da CPI?
Claro, claro, requerimentos nesse sentido já foram apresentados e serão votados nos próximos dias nas nossas reuniões deliberativas.
Então a gente pode esperar aí muita coisa interessante aparecendo aí para melhorar o nosso futebol, né, deputado?
Ô, Verônica, o nosso objetivo é exatamente esse. Eu digo o seguinte, que vocês que fazem rádio sabem muito bem qual é o objetivo, é levar a boa informação para o ouvinte. E nós que estamos nessa casa aqui, temos que fazer o nosso papel bem feito, que é levar proposições nos mais variados tipos de assuntos, porque aqui a gente trata de economia, você fala de futebol, você fala de saúde, fala de segurança, e nós temos que levar para a sociedade o que há de melhor. E então, essa CPI tem exatamente esse objetivo, entrar nessa caixa preta que é a questão do futebol nacional.
Bem, a gente vai acompanhar aqui de perto, o Feijoada Completa vai acompanhar, nós vamos deixar aí o convite aberto para o senhor também voltar outras vezes e dar novidades para a gente desse trabalho de investigação.
Ô, Verônica, estou aqui à inteira disposição sua, do André, dos ouvintes do Feijoada, dos amigos da Rádio Câmara, à inteira disposição. A CPI está lá com as portas abertas.
Obrigado,
deputado.
Tenho
a alegria de nos acompanhar em uma dessas sessões lá.
Com certeza.
Obrigada, deputado. Um bom dia para o senhor, bom fim de semana.
Um grande abraço, um bom dia, um bom final de semana para vocês.
Até logo.
Até.
É isso aí, chegou a hora do nosso último intervalo e lembrando que você, se você quiser mandar um e-mail aqui para gente com dúvidas, sugestões de pautas ou até mesmo reclamações aqui da Verônica e do André, que estão estreando cheios de erros aqui na apresentação do Feijoada, o e-mail é feijoada.completa@câmara.leg.br e tem também o Disque Câmara 0800-619-619. Não sai daí que ainda tem mais Feijoada para hoje. E antes da gente sair, mais Patu Bater.
Eu acho que eu vi uma onça. Pra você.
Olha eu com medo dela.
Thank you.
Feijoada completa.